Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Deslocamento temporal ocorreu exatamente a 1:20 da manhã e 0 segundos!
Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, doutor, você desintegrou o Einstein!
Tenha calma, Mark, eu não desintegrei nada! A estrutura molecular do Einstein e do carro estão completamente intactas!
Então onde eles estão?
A pergunta certa é, quando eles estão?
Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Cara, 2023 foi um ano bastante prolixo pro Legião de Dados. A gente conseguiu, se eu não me engano, foi a temporada que a gente gravou mais episódios. A gente, pô, desde fevereiro a gente conseguiu todo mês lançar, e não foi pouca coisa, mês a mês. E quer ou que não, a gente está tendo um amadurecimento do mercado, um amadurecimento do hobby, que vale a pena a gente continuar fazendo essa retrospectiva. A gente fez uma em 2022 com o mesmo convidado, meu grande querido Rodrigo Hagabashi. Tudo bom com você, cara?
Tudo, salve galera!
Poxa, o Hagabashi tem um trabalho sensacional que ele faz justamente esse acompanhamento que permitiu com que agora a gente conseguisse montar a pauta rapidinho, o mérito todo dele. Por onde sai esse canal, Raga?
Bom, a gente faz toda essa estatística e acompanhamento das campanhas de financiamento coletivo que ocorrem aqui no Brasil. A gente tenta pegar não somente aquilo que vai para o Catarse, que é onde vai a grande maioria das campanhas, mas também de outras fontes. Por exemplo, a Retropunk tem a sua própria canal de financiamento coletivo. E outras plataformas estão surgindo aí que não demora muito, vai ter outros projetos indo para lá. Então, a gente está fazendo isso no Giro da Semana RPG, que é um quadro no meu canal, no YouTube. Basta vocês digitarem Rodrigo Hagabashi, que não tem erro, vocês me encontram por lá.
Perfeitíssimo, né? Então, dessa vez, a gente vai fazer uma lembrança de 2023, mês a mês. Cada hora um vai poder começar a falar sobre o que tem da lista. E aí, antes de fazer o fechamento, a gente faz um comentário para dar um apanhado geral de projetos que surgiram no financiamento coletivo, né? No mês de janeiro, o que saiu de legal, Rodrigo?
A gente está aqui, galera, só para dizer para vocês que a gente montou um quadrinho para a gente ir acompanhando, e a gente conseguiu separar essas campanhas, que foram muitas, por mês. E no mês de janeiro, é inevitável dizer que Gaia, o prelúdio pré-venda, foi a que mais arrebentou no mês. É impressionante, inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com o autor lá no Giro da Semana RPG, e ele teve a oportunidade de compartilhar conosco o quanto ele conseguiu entrar e se destacar, mesmo não sendo tão conhecido quanto outras figuras são na cena nacional do RPG. E Gaia hoje tem o seu espaço. Não é à toa que até Colete Pledge deles, que vocês vão ver mais à frente, tem atraído bastante apoio.
Legal. Sobre o que se trata o Gaia?
É uma fantasia medieval. Aí eu já não lembro exatamente destrinchar como é o cenário. Mas quando o autor conversou conosco, se inspira muito em Tormenta.
Interessante a gente ver como é que o mercado já se autorreferenciando, né? É um sinal também de que cada vez mais a gente tem crescido aqui no cenário nacional, né? Também começou em janeiro, eu até, para minha surpresa, foi a edição apocalíptica do Infernum, que foi um jogo que eu apoiei, mas se eu não me engano foi um apoio posterior, eu já nem me recordo mais. Eu sei que o livro eu peguei no Diversão Offline no meio do ano. Fiquei impressionado, não foi à toa que ele ganhou a premiação no Goblin de Ouro. E de todos os títulos que eu vejo aqui, é o que mais me chama atenção. Mas, cara, a New Order lançou o arsenal do Starfinder, né? A Buró, se eu não me engano, já fez um late pledge do Old Dragon, que vale destacar aqui, que tinha como meta o Ark, né, do Samuel Hernandes. No mais, o que vale, antes da gente fechar o mês de janeiro, que chamou mais sua atenção, Rodrigo?
Olha, vale também citar aqui algumas campanhas que não estavam nos nossos radares, mas o Lucas me deu um toque, o Lucas Mal, que disse: Raga, tem conteúdo aqui que não é necessariamente livre, mas que está recebendo campanha e muito apoio. Que inclusive no mês de janeiro foi que ficou em segundo lugar em termos de apoio, que é o Dados de RPG Artesanais. Teve bastante apoio para essa campanha.
Maneiro. Fevereiro foi o mês que o Legião de Dados voltou, né, para a temporada de 2023. E foi engraçado porque a gente gravou um episódio que a gente chamou Crise na OGL, que tratava sobre a certa adaptação de certas regras, e no final das contas, concluindo que o jogo do dragão ele está meio que perdido numa empresa demasiadamente grande que só pensa em lucros, e que no final das contas deixa de lado o jogador, o fã, em prol de alguma coisa que eles acreditem que vá vender mais. E é engraçado fazer essa relação porque, se eu não me engano, foi nessa semana que saiu a matéria de que há poucas semanas do Natal a Hasbro fez um corte de funcionários, se eu não me engano 1.100 funcionários, e que acabou deixando um monte de gente que trabalhou em coisa boa. Como eu soube que no Baldur's Gate 3, muita gente boa também foi demitida logo na sequência, né? O que mostra que o RPG, quando entra numa escala muito grande, acho que as grandes empresas ainda meio que têm uma certa dificuldade de colocar o RPG num espaço que não sei se seja mais a jus à sua altura, né? Mas, no final das contas, certas decisões corporativas acabam servindo como um tiro no pé que toda a concorrência agradece, que permite que, na verdade, se estoure a bolha e permita que mais pessoas possam jogar um jogo diferente, né?
Se me permite comentar uma coisa que é muito de um achismo meu, Pedro, e pode ser muito também questionado, mas quando entra essa questão do capitalismo nas empresas, até quando bate as portas das editoras de RPG, elas meio que vão afastando aquilo que atrai muito do público, que é aquele amor de quem está produzindo o conteúdo. Geralmente quem tem amor, a gente vê isso no texto, a gente vê nas ilustrações, isso é uma das formas que encanta quem está consumindo. Eu sou um deles, eu gosto de ir para cima daquilo que a gente percebe que tem dedicação, que tem esforço e que dedica seu amor àquilo que está produzindo. E isso que tu estás falando da Hasbro, está demitindo um monte de gente, imagino eu que o amor, a dedicação deverá cair consideravelmente nos futuros produtos.
Mas vamos voltar à listagem. De fevereiro, o que saiu mais interessante para você?
Eu vou citar três. Eu não citei em janeiro, mas eu vou citar agora em fevereiro. Em primeiro lugar, colocaria Cartapácio de Monstros pela Gnosis Game Studio. Em segundo, ficaria os Sprawl Runners para Savage Worlds pela Retropunk. E em terceiro, ficaria o Winged Dice First Expedition. Foram três campanhas que movimentaram bastante o mês de fevereiro.
Para sair um pouco do tema do jogo em si, mas para os eventos, em fevereiro eu gosto de destacar o financiamento do RPG Con 2023, que foi, se não me engano, o maior evento online que a gente teve no ano passado, né? E com muita alegria destacar que existem certos movimentos para fazer eventos de RPG que valem a pena a gente destacar. Eu quero, por exemplo, aqui falar da iniciativa RPG que acontece no Rio de Janeiro, que acho que, se não me engano, é o Leonardo Dionísio que fica à frente, que tem fazendo uns eventinhos frequentes, significativos, que tem funcionado para poder chamar o público na modalidade presencial, que, na minha opinião, também é uma das formas que vai fazer com que o jogo cresça mais, né, no número de jogadores em si, né? Acho que a modalidade online ela foi ótima, ela serviu para muita coisa, mas acho que a gente também não deve ser exclusivo para essa forma de jogar, né? Você, em especial, você já voltou a jogar presencialmente com regularidade ou só online?
Essa, para mim, foi um caminho quase sem volta. Eu tenho encontrado uma zona de conforto no jogo online. A questão do deslocamento tem pesado bastante nas minhas decisões. Contudo, o que você acabou de relatar da iniciativa RPG também se reflete aqui em Belém, no estado do Pará. os locais que estão anunciando espaços para mesas de RPG estão começando a ser tomados, se é que já não estão completamente tomados, e estão em fase já de consolidação. Então, de fato, concordo contigo, a galera estava ávida pelo retorno dos jogos presenciais e os espaços que abrirem as portas deverão ganhar bastante movimento em função disso.
É, verdade. Vale destacar também o Dungeon Geek, que acontece em São Paulo. E, cara, a Arusha está envolvida também no movimento que tem em Fortaleza. Ah, é uma pena poder ter esquecido agora, mas mais tarde eu faço justiça a esse grupo, porque também tem uma galera que fica na linha de frente dos eventos do RPG, que são muito significativos, assim. Eu participei desse tipo de iniciativa novo lá atrás, na época do RPG Rio, no início dos anos 90, e eu acho que esse é um tipo de trabalho de linha de frente que ele é muito efetivo, assim, especialmente para fazer a captação de novos autores, né? Em março a gente também teve sua listinha nova, e eu não sei se entra por aqui, mas pelo menos na minha lista estava. Foi o Breu, né, que é um Old School Brazuca, do Rafão Araújo e do Diego Bacinello. Eu cheguei a gravar com eles no mês de março, mas eu não sei se de repente o financiamento deles é aqui na lista, ele aponta como maio. Mas é um trabalho que já em março começou uma divulgação pesada, o que também vale um comentário que eu, como autor de alguns financiamentos coletivos que funcionaram, prestar sempre bastante atenção no tempo em que você deixa o seu produto ser conhecido e até o momento efetivo em que o financiamento acontece, né? Eu particularmente acho que tem que ser 6 meses. É o ideal. Mas não são poucos os projetos que a gente vê 4 meses, às vezes até menos. Sim. Né? O quanto você acha que isso influencia os trabalhos?
Olha, das campanhas que eu tenho acompanhado, Pedro, geralmente aquelas que fazem uma prévia, mas não é só uma prévia, dizer, olha, nós vamos começar, sigam aqui a página de prévia da campanha no Catarse, que a gente vai. Não basta só isso. Aqueles que eu vi que tiveram sucesso, não só o da meta base, como várias metas extras e resultados bem significativos, foram aqueles que fizeram um corpo a corpo pelas redes sociais. Vou citar um exemplo do ano passado que representa muito isso que eu estou falando. O Solaria, da Luluzinha. A pequena estava praticamente todo dia disparando alguma mensagem de interação com o conteúdo do Solaria RPG. Então, ela veio com bastante antecedência divulgando, falando para os seus seguidores, compartilhando, chamando para participar de algum bate-papo, coisa parecida, que quando chegou na campanha foi questão de dias de bater a meta base.
Legal, perfeito. Esse tipo de trabalho bem planejado, pensando com calma, respeitando as etapas, são uma fórmula que todo mundo aos poucos está entendendo. Não é à toa que o número de projetos vai crescendo, né? Mas, cara, para falar do mês de março, vale destacar que saíram alguns títulos de editoras maiores, né? Se eu não me engano, foi o Ancestralidades e Sociedade, da New Order Editora, do Pathfinder, o Fate Básico, pela Indivisível Press, e o Usage e Yojimbo, pela Retropunk, né? O que você lembra desse mês aí que eu deixei faltando?
Tu citaste o Segi Yojimbo, foi uma campanha que acabou não batendo a meta total, a meta base que a Retropunk tinha estabelecido. Mas o que atingiu, a editora assinalou que iria entregar um conteúdo para quem havia apoiado. Então isso é que eu acho legal da Retropunk, cara. A Retropunk tem uma relação muito bacana e muito respeitosa com os seus clientes, apoiadores e fãs. Eles não deixam a galera na mão. Até quando tem uma campanha anterior deles, não, acho que foi posterior do Rei Amarelo, que não chegou nem próximo da metabase, mas ainda assim eles entregaram material digital que já estava pronto para quem apoiou. Então, essa relação é muito legal. Ainda no mês de março, Pedro, eu vou destacar aqui as três campanhas que tiveram maior movimento. Como tu já citaste, o Ancestralidades e Sociedade Pathfinder, pela New Order Editora, foi a que mais movimentou no mês de março. Em seguida, pelo Fragged Empire, segunda edição, pela Macaco do Mal Hobbies. E em terceiro, o Nessus RPG, pela Craftando Jogos. O Nessus RPG foi um RPG que teve uma resposta muito boa pela comunidade, pela Craftando.
Poxa, perfeito. Abril foi o mês do Tormenta 20, né? Porque foi o financiamento da coleção Arton, que mais uma vez arrebatou o mercado aí, conseguiu milhões, literalmente, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo surgiram outros projetos legais, né, cara? O Malditos Goblins pelo Coisinha Verde teve uma nova reedição. E eu, pelo menos particularmente, gostaria de destacar, mas acho que você tinha comentado, né, o Cartapácio de Monstros, que entrou, na verdade, foi pelo Late Pledge, nesse período. Ah, não podemos esquecer de falar, né, que do Valpassos foi a Trupe, que também saiu nesse mesmo mês.
Exato. Inclusive, eu acho que dá para dizer que o Valpassos foi o que mais abriu campanha de financiamento no ano de 2023. Eu teria que depois computar. Mas era praticamente uma a cada dois meses. Ou seja, se foi bimestral, pelo menos seis campanhas ele lançou no mês.
Mas eu vou te falar que eu aprendi isso com ele no nosso retrospectivo do ano passado. E eu acho que essa frequência de mandar material, ela tem uma funcionalidade muito grande pro autor, porque você acaba fazendo um late pledge, uma coisa posterior, ou seja, muitas das vezes o projeto já conseguiu levantar o orçamento para rodar o material físico, mas todo mundo sabe que se o autor não correr atrás dele, ele só vai ter um acerto posterior das vendas, eventualmente num excedente do financiamento, né? E para o próprio Cordel mesmo, também no mês de abril, se eu não me engano, eu lancei o Tudo Digital. O Tudo Digital, se eu não me engano, ele já era um terceiro financiamento, seguindo a linha do Cordel do Reino do Sol Encantado, e que ainda continuou, né? O título se mostrou tão forte que eu ainda fiz um último financiamento, que a gente vai comentar mais pro final do ano. O que mostra, e aí já para os autores avançados, as pessoas que, os autores que trabalham na divulgação do seu próprio produto, né? Não fique imaginando que a sua captação no Catarse parou depois que acabou o seu late pledge. Nada impede que você permita colocar ali, talvez com uma venda posterior do que você, talvez até podendo aumentar um pouco o valor, se o livro já foi impresso, né? Mas permitir que ali exista um canal de que as pessoas possam consumir e consumir nos dois sentidos, né? Do ponto de que vai pagar para você ter alguma coisa, mas também vai estar lendo mais o seu material. Tem muito projeto que eu vejo que é só o material básico, depois só um late pledge. E aí o Valpassos ensinou isso pra gente e eu também já consegui introjetar. E como autor que já tem o livro reproduzido, fazer um financiamento mais tarde faz com que o dinheiro volte de verdade para quem produziu, para quem deu mais o sangue no projeto. E eu acho que é uma lição que fica para todo mundo, né?
Verdade.
Como é que foi para você o mês de abril?
Mês de abril, olhando aqui a minha relação, como tu já citaste, o Tormenta 20, coleção Arthur, foi o que arrebentou. Foi assim, de longe, o que mais teve apoio. Mas tirando ele, dou destaque aqui para mais uma campanha de dados artesanais, que também teve movimento. E o Rebel R, Narrativas Estelares, do Júlio Matos, pela coletivo Secular Games.
Vale destacar ainda, saíram Ruínas dos Arcontes, Guardiões do Limbo e o Lost Kingdom. Mês de maio, a gente teve então finalmente o financiamento coletivo do Breu, que eu comentei antes, né? Que é um SR Ele é um OSR inspirado na D&D 5ª edição, pela editora Luz Negra. Essa parceria do Rafael Araújo e do Bacinello tá indo longe, né? O Bacinello tinha escrito antes o Conspirações RPG, que também é um jogo que vai dar uma conferida. Tem episódio no Legião dos Dados. Assim como o do Breu em si, né? Acho que cada vez mais o OSR se mostra sempre crescendo, sempre em ascensão. Sempre tem alguém querendo mostrar alguma coisa nova sobre esse segmento do jogo, que eu particularmente tenho um carinho bem grande, né? Mas como é que foi o mês de maio para você, Raga?
Olha, para além do Breu, que realmente teve um movimento bem grande, foi o que mais atraiu o movimento no mês de maio, dou destaque para o Full Metal Cria, do Lucas Conte, saído pela Indivisível Press. Foi um movimento bem legal do Lucas. O Lucas fazendo muito similar ao que a Luluzinha fez. Ele veio com bastante antecedência falando do jogo, e quando abriu a campanha teve um apoio bem considerável para viabilizar o projeto. E também dou destaque para o Dossiê das Singularidades, pela editora Caleidoscópio. Além do Dossiê das Singularidades, tivemos algumas outras campanhas menores, como citaste o retorno dos Malditos pela editora Goblin. Deixa eu ver aqui mais. Teve o Bestiário do Folclore Brasileiro, pré-venda pela Tria Editora. Tiveram esses aí bem interessantes ao longo do mês de maio.
É. E já como pré-venda, né? Porque esse livro eu sei que ele já saiu no Diversão Offline.
Isso.
Que aconteceu justamente no mês seguinte. Vou acelerar maio aqui e vou entrar diretamente em junho, né? Diversão Offline, cara. Tô esperando você no próximo ano. Acompanho sempre seu sofrimento, porque realmente é difícil vir do Belém para São Paulo, mas ali cada vez mais se solidifica como o grande espaço do RPG, crescendo mesmo dentro do universo dos board games. Assim, a New Order conseguiu um espaço bem legal, o material independente ficava no outro lado do evento. Então, mesmo que você estivesse só passeando para procurar RPG, você poderia andar de uma ponta a outra, sabe? Não ficaria restrito a um nicho, a um canto, que muita gente às vezes não gosta, né, desse tipo de posicionamento. Mas, para nós aqui, o que vale mais a gente destacar é o Goblin de Ouro, né? Que é a premiação que cada vez mais se reforça como o grande Oscar do RPG do ano. O Cordel já tinha ganhado 2 prêmios no ano anterior. Eu fiquei muito feliz que a gente ganhou também agora em suplemento. Mas vale também destacar a alteração que a gente tem do surgimento de novas grandes cabeças, de novos grandes títulos, né? Que a gente realmente vai poder destacar, como por exemplo o Inferno, que ganhou como arte. As Chaves da Torre, que ganhou como cenário. O Valpassos ganhou 2 vezes com lições, né? O Mestre Pedroca também foi a figura, a personalidade do ano. A aventura foi a aventura de Tormenta. E desculpa se eu estou esquecendo. E a New Order Magazine ganhou como pela segunda vez seguida como editora a revista de RPG mais popular. Das divulgações e dos financiamentos, o que saiu em junho, cara? Se eu não me engano, a Simbaraum começou. Não, eles não chegaram a fazer financiamento, né? A Tria Editora surgiu nessa época já trazendo esse título, né?
Na realidade, o mês de junho foi bem fraco em termos de inícios de campanhas. Tanto que o maior destaque é o Ancestralidade Sociedade Late Pledge da New Order Editora. Então, imagino eu que a galera, as editoras, se dedicou a levar o que já tinha pro offline. Diversão Offline, que é de fato hoje o evento de maior concentração de conteúdo e produtor de conteúdo de RPG no Brasil. Ele já está bastante solidificado e tende a se solidificar mais. Como tu falaste, ocorre também a premiação do Goblin de Ouro. Se me permite fazer só uma criticazinha simbólica ao Goblin de Ouro?
Sim, claro.
é o seguinte, o Goblin de Ouro, a gente reconhece, é um prêmio que já vem de muito tempo premiando os melhores, ou pelo menos os mais aclamados aqui no Brasil, mas como a gente não acompanha os bastidores, eu queria deixar aqui uma súplica para quem fica administrando o Goblin de Ouro. Vocês não precisam lembrar de mim, mas lembrem de alguém da região norte participando do processo de avaliação, escolha, por mais que não precisa ter um de nós entre os cinco melhores, mas pelo menos da avaliação. Por quê? Porque existem jogadores de RPG na região norte, existem produtores de conteúdo na região norte, streamando jogos, trazendo reviews de jogos, como o meu amigo Fábio, do Dois Perdidos no Tempo. Então, fica difícil uma premiação dito nacional não ter assim uma imagem de ter pessoas da região norte também participando, para poder ser ditamente uma premiação nacional. Porque, gente, o Norte também faz parte do Brasil, viu?
É isso. Não, acho que nesse sentido a gente tem que ser mais severo, cara. Eu acho que a região Sudeste meio que fica fechado nessa muralha, né? Para a gente ter um exemplo, uma ideia. De todos esses que ganharam prêmio, as exceções são o Pedroca, que se não me engano, é de Curitiba, e o Inferno, que os autores são de Maringá. Todo o resto está tudo fechado ali dentro da região Sudeste. Mesmo a chave da Torre, que é do pessoal do Espírito Santo. Eu acho que vale realmente essa crítica, essa ideia, essa sugestão, né? A gente estava conversando sobre, um pouco antes de gravar. O mercado do RPG, ele já é um nicho, mas dentro do nicho ele ainda se separa por bolhas que muitas das vezes são muito, muito difíceis de serem estouradas e fazer com que esses grupos se relacionem, né? E eu acho que cada vez mais essa ideia de abrir a cabeça e abrir espaço e oportunidade para tanto trabalhos como críticos, como avaliadores, para o resto do país, funciona e é muito bem-vinda para mim. Perfeito. Do mês de julho, então, a gente tem o 3DT Victory, que acabou sendo ganhou 778 mil, né? O que é um sucesso maravilhoso. Mas Sim. Não deixou de ter uma certa impressão de balde de água fria, porque estava todo mundo ali estourando sempre na casa do milhão, e não foi o que aconteceu. É um título amado por muita gente, eu mesmo gosto muito, assim. Acho que foi um dos primeiros bons jogos minimalistas que foram escritas no país, mas que, de novo, por mais que se tenha ficado impressionado de não ter entrado tanto, ainda assim entrou muito, e é um material muito querido pelos fãs, né?
Sim, sim. Agora eu vou trazer uma impressão, galera. O que eu vou compartilhar com vocês é uma impressão. Eu tô aqui meio que conjecturando, não tenho. Eu vou logo ser claro, é achismo, tá? Mas quando eu vejo os anos anteriores da Jambô trabalhando seu conteúdo, eu vi muito mais espaço para o Tormenta do que para o 3DT. Então, talvez essa, comparado com as outras campanhas que bateu casa de milhão, o 3DT teve muito pouco espaço de manutenção da sua base de fãs. Não estou dizendo que não teve, mas comparado com Tormenta, e que depois teve o jogo do Selbit, que estou me esquecendo, a Ordem Paranormal, teve bem mais espaço nos trabalhos da Jambô do que o 3DT. E aí o 3DT começou a trabalhar alguns meses antes, fez a campanha e depois encerrou. Claro que vocês vão encontrar conteúdo na revista da Jambô, que é a Dragão Brasil. Contudo, não sei o quanto tá, mas ouso dizer que talvez não seja um espaço tão amplo quanto a gente pode encontrar de Tormenta e Ordem Paranormal. E aí, isso que eu estou dizendo para vocês justificaria a minha avaliação deste valor obtido em 3DT Victory na campanha de financiamento.
Faz muito sentido o que você está falando. O 3DT, se eu não me engano, ele é uma propriedade intelectual que é só de uma parte dos autores originais lá do Tormenta. Não vou ficar definindo nomes, mas tipo, uma porcentagem só daqueles autores que costumam trabalhar juntos é que tem esse vínculo maior. E aí quando fica nos ombros mais dessa pessoa, ou pelo menos dessa base de fãs, a comparação que a gente tem com o Tormento, é uma coisa muito mais massiva, mais pesada, talvez seja a resposta dessa diferença. Mas, cara, muita coisa, muito financiamento quente no mês de julho, né? O Gaia, o Prelude também saiu de novo. Você tem o Distopia da Trilha Editora, que foi o primeiro título, né? Eles já estavam trazendo o Silmaril, mas o Calvin e o Bruno, aproveitando já o know-how que eles tiveram do Bestiário do Folclore Brasileiro, de fazer um material que seja para mais de um sistema, né? Eu acho que eles foram bastante inteligentes e metódicos, assim, né? Todos esses materiais...
Inclusive, eles trouxeram vários autores participando do projeto.
Botaram muita gente pra dentro mesmo. Eu acho que o Calvin e o Bruno dão ponto sem nó, não. Esse trabalho ficou bem legal. O Gavarê, do jogo de pegar varetas do Jorge Valpassos, que também não para quieto um segundo, vale ser destacado. E o Almanac do Clube, cara, da Campfire Studio, que é do pessoal do Inferno, que fez como se fosse um emaranhadão de regras, né? Como se fosse um almanac de game design, com várias ideias individualizadas. Eu achei muito interessante esse projeto. Gosto muito do trabalho do Caio. Mas também não posso, né, lembrar que o Macaco do Mal lançou a pré-venda do Pepper and Carrot, né, do Aventuras em Ereva.
Isso.
O que mais que você lembra do mês de julho, Raga?
Tem dois interessantes aí. Pantyr, kit de RPG introdutório pela 101 Games. Foi uma campanha bem legal e eles começaram bem próximo do 3D&T. Então foi aí um desafio bem legal por parte da 101 Games. E também o retorno do Pulse pela Coisinha Verde. Foi uma coisa ousada, tanto do Encho quanto do Thiago Jung, porque o livro do Pulse é um negócio circular. Então não é qualquer gráfica que imprime um negócio desse assim.
É um trabalho muito legal. O Pulse originalmente é um projeto de 2000 e poucos, 12, 11. E na verdade a gente tem um episódio do Legião de Dados que o Matheus colocou como Pulse RPG, mas o Pulse é um jogo de criação de histórias que no episódio a gente destaca como é que ele pode servir como uma ótima ferramenta para fazer uma narrativa emergente, como um suporte para o preparativo do mestre de jogo, né? Muito bom. No mês de agosto nós tivemos o Vezem RPG pela Retropunk. Agosto também me deu a impressão de que foi um mês pouco movimentado, né?
Verdade.
Será que de repente uma rebordosa do semestre dos projetos, né? E aí um preparativo para virada para o segundo semestre, né? Daqui acho que só vale destacar mais o quê? O Bárbaros da Lemúria, né?
Com certeza. Inclusive, Bárbaros da Lemúria tem aí um histórico que a gente teve a oportunidade de entrevistar o Picholaro, ele comentando que Bárbaros da Lemúria trazia meio que uma maldição que a galera não conseguia trazer para o Brasil. E aí eles quebraram essa maldição e conseguiram trazer. E trouxeram com mérito.
A Tri Editora também quebrou uma maldição para trazer o Silmaril, que foi um título que também deu bastante dor de cabeça, com financiamento que foi feito e não foi entregue. Foi muito legal eles não só se propuserem a trazer o material autoral deles, mas também fazer resgate de títulos que a gente não pode não ter sem Baral em português, né?
Sim.
Jogo muito irado.
Sim. Pedro, se me permite complementar, me veio agora à mente uma coisa que ocorreu de diferencial no mês de agosto, que tem a ver com o Vice RPG pela Retropunk. O Vice RPG foi o projeto deles após o, por assim dizer, não vou chamar de fracasso, mas a campanha anterior, que foi do Rei Amarelo, ela não alcançou a meta base para viabilizar os três livros, e isso fez com que a editora aparentemente, para quem estava acompanhando um pouco próximo, como eu e alguns outros produtores, parece que eles tiveram que fazer meio que um balanço do que aconteceu. E quando eles vieram com o Vice, vieram com uma pegada midiática muito interessante. Eles trouxeram vídeos, o Guilherme apareceu mais com vídeos, comentando, fotos, bastante interatividade, principalmente no Instagram. Eles utilizaram de uma forma maestral o perfil do Instagram deles, com vídeos, como eu falei, com fotos, e de lá para cá eles seguiram essa pegada, e eu acho que deu muito certo para a Retropunk.
Maneiro. A Retropunk conseguiu dar uma recuperada, né? Deu um último susto, mas foi bom ver o Guilherme e o pessoal lá, o Fernando, no stand deles, né, na Diversão Offline. É uma galera que, poxa, que eu respeito bastante. No mês de setembro a gente teve uma outra, aí sim, mega explosão que quebrou paradigmas, né? Que é o Nerdcast Tesouros de Ganor, com nada mais, nada menos que R$8.663.132, cara. Que porrada, hein?
Porrada feia. Só pra gente ter uma ideia, galera, eu fiz aqui meio que os percentuais do ano, só esse Tesouro de Ganor deu um pouco mais de 60% de toda a arrecadação do ano.
Cara, mas também é surgimento de muitos títulos legais, assim, que eu até pensei que eles fossem posteriores, mas eles já estavam ali no mês de setembro. Eu quero destacar aqui o Melodia Perdida RPG, né? O Horror no Expresso do Oriente e o Brutal RPG. Esses todos têm episódios do Legião de Dados, são projetos, porra, que eu acho que são maravilhosos. Acompanhei com os autores o desenvolvimento de um trabalho autoral, na criação de regras, mas também no trabalho de trazer o Horror do Expresso do Oriente, que é uma campanha icônica, né? Para mim foi bastante significativo, assim. Acho que a grande marca do segundo semestre tá nesses títulos que provavelmente vão estar aparecendo no Goblin de Ouro do ano que vem, na minha humilde opinião, né? Que mais que vale destacar de setembro?
O Reino Mágico Debaixo da Cama, que foi uma campanha bem legal. É um cenário de Savage Worlds feito através de uma seleção que a Retropunk fez com a comunidade. Várias pessoas apresentando cenários para Savage, e eles selecionaram esse do Reino Debaixo da Cama. E o outro que eu dou destaque é o Tordesilhas Ruim Sangue, segunda edição, pela Universo Simulado, que também teve uma participação bem legal nesse período. E para fechar, Pedro, cabe aqui comentar uma coisa. Os maiores desse mês, além do Nerdcast Tesouros de Ganor, teve o Fuga do Sanatório Moro Board Game e RPG. Esses dois, essas duas campanhas, elas, na sua grande maioria de conteúdo ofertado, não era RPG. Mas a gente, frutricando os outros conteúdos e metas extras, a gente encontrava conteúdo dedicado para aquela galera que queria ter RPG. Então a gente meio que colocou no bojo, porque a gente entendeu que por ter algum viés, mesmo que menor se comparado com os demais, mereceria estar nessa lista de campanhas que a gente acompanha.
Setembro no Rio de Janeiro também foi a Bienal do Livro. Foi provavelmente a primeira Bienal pós-pandemia, em que você teve de novo aquela massa correndo lá pelos pavilhões do Rio Centro. A New Order teve uma saída muito boa. Eu estive lá, dei muito autógrafo do Cordel por ali, e vale dizer com alegria que esses eventos de massa presenciais, que são tão gigantes, que o RPG acaba sendo uma versão pequena, mas que vale a pena destacar aqui, porque se você procurar, você acaba encontrando RPG com certeza na Bienal do Livro, né? Se eu não me engano, nesse mês a New Order lançou o Cthulhu Idade das Trevas, que também é um livraço, também gravei um episódio sobre ele, também vale dar uma conferida, que é um jogo muito bom. Mas vamos acelerar aqui pra gente não perder demais nosso tempo. O que a gente tem de bom em outubro?
Outubro, Herança de Cthulhu Board Game pela 101 Games Brasil. Foi a que mais movimentou o cenário, seguido de Encontros e Lugares Fantásticos por CZRPG.
Interessante, né? O pessoal da 101, cara, descobriu um filão, né, em cima dos board games. O Jefferson, poxa, total de parabéns, Bruno. O Herança de Cthulhu eu não acompanhei tanto, mas, cara, daqui vale destacar realmente a fórmula como a editora estabeleceu de criar projetos, sacou? Uhum. Não foi à toa que o Jefferson pegou o Fantir, que é um cenário do Gruntar, que é um cara que tem um canal super badalado do Jogo do Dragão. Mas fica aqui o meu reconhecimento, cara, porque nesse formato de produtividade, no longo prazo, a 101 não só vai conseguir crescer aqui no Brasil como lá fora, né? A 101 já está com alguns kickstarters de seus projetos lá fora, está na frente de muitas outras editoras também que têm esse ideal de fazer, de jogar os nossos jogos para lá. E de novo, cara, pô, meu parabéns aí pro Jefferson. Bárbaro de Lemúria ainda teve um Late Pledge. Já teve gente fazendo material pro For the Quest também, do Game Boards, né, do Gold Loot. Mas já então, fechando para perto do nosso, né, do nosso fechamento em si, o que saiu de bom em novembro?
Novembro, destaque para Skyfall RPG, livro básico do Pedroca, que inclusive está abrindo junto com Skyfall a sua própria editora, a Capcat Games. No passado, haviam assinalado que talvez saísse na Jambô, depois foi para a galera da D20 Culture, mas acabou que no final, no frigir dos ovos, Pedroca se lançou de forma independente, abriu Capcat e abriu Skyfall RPG, com enorme sucesso. Já meio que triplicou o valor da metabase da campanha.
O Pedro, ele manda muito bem, assim, acho que ele tem não só um canal, uma base de fãs muito grande pelo material de vídeo que ele faz, mas o conteúdo em si, o drama, né, a proposta que ele coloca, ele tem uma influência muito grande de teatro, então transforma o jogo numa dinâmica que funciona muito bem para você fazer os jogos online. Eu gosto muito do trabalho dele, não é à toa que ele ganhou o Goblin de Ouro desse ano, né?
Você chegou a acompanhar o Relic?
Sim, inclusive o Relic inicialmente teve sua primeira campanha em 2021, se eu não me engano. Não conseguiu bater a meta base. O autor, o Arthur, ou Rufra, se vocês preferirem, fez assim uma revisão do que precisava melhorar, veio de volta e conseguiu bater a sua meta. Eu fiquei muito feliz por ele, porque é um trabalho independente, feito com bastante carinho. Também dou destaque, Pedro, aproveito para falar do Ark. Pela terceira campanha seguida, eles não conseguiram viabilizar o projeto, mesmo eles tendo tido algum tipo de arrecadação considerável. Assim, gente, todas as arrecadações, tanto de Ark quanto as duas campanhas anteriores, foram significativas. No entanto, os valores de metabase eram consideradamente altos para editores que estão começando ou produtores independentes. Então, nenhuma das três bateu a metabase e acabou que os projetos não eram viabilizados. Mas quando a gente acompanha os valores e pessoas apoiadoras, foram campanhas que receberam excelentes apoios, só não bateu a metabase. Então, deixo aqui essa menção honrosa pro Ark e pro Rafael da Vanish Point, que o trabalho dele em torno dessas três campanhas é lindo. Ele traz jogos muito bons que merecem muito ter o seu espaço aqui no Brasil.
Isso aí. E vamos lá, vamos fechar novembro, dezembro. A gente tem o Velhas Histórias ao Redor dos Vagalumes, né? Não é do Tarcísio esse, não? Aqui diz Acácio Pereira.
Não. Essa é uma brincadeira que o Acácio Pereira, conhecido como Ratoruja, fez com o Tarcísio. Ele fez uma brincadeira com o nome, porque o do Tarcísio é Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. O do Ratoruja é ao Redor dos Vagalumes.
Legal essa associação. Eu, pelo menos, caí rapidinho. Vale destacar também, ainda não tem material, mas eu gravei com o Felipe Hadley, o Verbum RPG. O Felipe surgiu aí na cena fazendo umas ilustrações que que acabaram se tornando trabalhos comprados, né, pelo, se não me engano, pelo Hunter, pelo card game do Vampire. Mas ele é um cara que está tão envolvido no RPG que ele criou um sistema próprio com uma influência bem grande do, do storytelling, no melhor sentido da, da percepção, né? Você chegou a acompanhar alguma coisa dele?
Pedro, eu acho que tu tá fazendo um pouco de mistura aí. Posso te fazer um ajuste aí?
Pode, sim.
Tá. Tu tá citando o Christian Rissoli do Delirium RPG?
Não, não. Verbum não. RPG, Felipe Hadley.
Verbum RPG, tá. Tá, tá. Isso. Não, porque o Felipe Hadley, ele tá bastante conhecido principalmente nos jogos de World of Darkness, porque isso, ele se tornou um ilustrador bastante requisitado, principalmente depois do Lobisomem Apocalipse 5ª edição, que ele tem várias ilustrações que foram utilizadas no Lobisomem Apocalipse. Ele em seguida teve ilustrações aproveitadas no Bloodsidious, que foi um suplemento de Vampiro à Máscara que saiu um pouco tempo depois do Lobisomem, e também está sendo utilizado para ilustrações no Bloodstained Love, que vai sair logo em breve, que é um suplemento para cenas e aventuras utilizando romances e amor dentro dos jogos de Vampiro à Máscara. Então isso, ele tem sido bastante requisitado pela empresa do World of Darkness, e junto com uma galera da comunidade nacional tem desenvolvido material próprio, que eles construíram aí um suplemento tratando dos anciões, que na 5ª edição os anciões saem de cena. Foi uma escolha editorial da empresa detentora dos direitos, mas aí eles, atendendo ao clamor de vários jogadores, estão, acho que já finalizaram, trazendo conteúdo abordando somente anciões, que é um material que promete ser muito bom.
Legal. Mas, cara, ele ainda tem um RPG próprio, não deixa de conferir no Legião de Dados, Verbo, um RPG do Felipe Hadley, que é um material, poxa, muito maneiro. Mas, então, de modo geral, Raga, o que você pode dizer sobre o ano de 2023 no RPG? Você acha que a quantidade de financiamentos foi maior ou menor? Movimentou mais, porque você tem dois, três projetos aqui que explodem qualquer boca do balão, né?
Sim. Olha, comparando com o ano passado, tivemos sim um aumento. Talvez não tenha sido significativo, mas teve aumento sim. O volume de campanhas foi percebido. Contudo, o que eu destacaria é um aumento de projetos independentes. Houve um povoamento intenso de pessoas individuais e o surgimento de editoras independentes que vieram e ganharam espaço através dessas campanhas. Então, confirmando que em 2023 essas plataformas de crowdfunding ou financiamentos coletivos são a ferramenta que viabilizam projetos que não têm apoio de grandes empresas, ou seja, eles se valem do apoio das comunidades para viabilizar os seus projetos e levar esses jogos para as mesas Brasil afora. Então é isso que eu destacaria, o volume de pessoal independente entrando no mercado.
Cara, eu fico muito feliz com essa notícia, porque, quer queira ou quer não, Legião de Dados sempre foi um canal de divulgação para esses criadores. A gente fala aqui de muita coisa. Essa é uma parceria que eu tenho com o Anésio da New Order. Eu poderia estar aqui só falando do material, dos livros da editora, mas eu sempre faço questão de trazer gente nova, de mostrar que o mercado está crescendo. Não é à toa que a própria editora New Order tem um selo, que é o selo The Last Order, que abre espaço também para novos autores. A gente acho que todo mundo consegue crescer juntos dentro desse movimento. Como a gente ainda está muito longe de chegar numa bolha no que possa se transformar num problema e as pessoas podem fazer com que o mercado se torne mais competitivo, agora a gente está numa fase que todo mundo só se ajuda, todo mundo, sabe, se eu estou fazendo um jogo desse jeito e você está fazendo de outro, eu posso divulgar o seu trabalho, você divulga o meu, e todo mundo vai estourando essas bolhas que a gente comentou aqui, que formam o nicho do RPG, e fazer que, de maneira geral, cada vez mais o nosso hobby cresça, né? E apareça mais. Cara, Rodrigo Ragabashi, muito obrigado, cara. Eu não consigo imaginar outra pessoa com quem eu possa fazer essa retrospectiva. Quero agradecer também aos ouvintes que estão acompanhando a gente, mas eu não posso ir embora sem abrir esse espaço para o Haga falar o que ele quiser. O microfone é seu.
Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer, novamente, depois de um ano, estar aqui de volta fazendo essa retrospectiva das campanhas de financiamento coletivo que rolaram aqui no Brasil. É uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão, uma análise e comentários do que rolou. Vocês podem me encontrar, principalmente no YouTube, digitando Rodrigo Hagabashi. Além do Giro da Semana RPG, que é uma atualização semanal do que rolou de RPG no Brasil, também tem uma campanha de narrativas de World of Darkness, que é o Belém das Trevas, que a gente usa cenário da região metropolitana de Belém de jogo para vampiro, lobisomem e caçadores. Recomendo vocês assistirem, que já está dando um movimento bom de pessoas acompanhando. E também tem uma sessão de comentários sobre jogos de World of Darkness, que vou meio que começar a desacelerar, porque eu quero abrir espaço para um projeto pessoal que eu pretendo em 2024 trabalhar nele, que eu chamo de Despertes. Despertes, fazendo um rápido resumo, bem rapidinho, é um projeto em que um cenário distópico de um mundo em que a tecnologia começa a cair em decadência e, ao mesmo tempo, pessoas despertando a magia e o fantástico através da crença que eles têm na capacidade de fazer o que eles fazem, se manifestar e ameaçar aqueles que ainda desejam que a tecnologia continue no cenário. Então esse é um projeto que eu pretendo desenvolver para 2024, vou passar o ano todo trabalhando nisso. E para finalizar, Pedro, meu recado final para todo mundo é: olhem para o norte também. O norte, por mais que não seja um volume de pessoas comparado com o resto do Brasil, mas tem gente aqui com bastante amor pelo RPG, com vontade de trazer conteúdo e com vontade principalmente de participar do movimento nacional. Olhem pra gente, nós também fazemos parte do Brasil.
Perfeito, cara. E com esse recado, então, eu me despeço de vocês. Eu acho que a gente talvez consiga mais um episódio antes de a gente fechar a temporada, antes de fechar o ano. Mas eu quero já destacar aqui um prazer, poxa, maravilhoso poder abrir esse espaço para novos autores, pô, abrir essa oportunidade para eu conversar com muita gente que eu tenho vontade de conversar, mas às vezes só posso conseguir nessa hora, como é, por exemplo, com o Haga, né? Tem sido, poxa, uma experiência maravilhosa. Eu só quero muito agradecer a todo mundo, a parceria com a New Order, a audiência dos fãs, o retorno que eu recebo da galera, entendeu? É muito, muito positivo, assim. Muito obrigado mesmo. Cara, pra fechar então, cara, vou pedir pro Haga dar um tchau pra galera que eu dou logo em seguida.
Então, galera, eu vou fazer minha despedida tradicional. Então, Pedro, se você quiser, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.
Tchau, Lilica. Muito bom.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Hoje a festa é nossa, é de quem quiser.